Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable. No good! Five from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush. And he's going to fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch. What a play by Manning.
Big Blue Podcast. We are the New York Football Giants. Gladiator Football Giants. The globe knows who we are. Giants. Super Bowl superstars. Yes. Fala galera, fala amigos da Giants Nation. Estamos de volta para mais um podcast. Mais um Big Blue Podcast. Depois de um tempo parado, a gente está tentando voltar ao normal e falar um pouco sobre essa franquia tão amada por nós, que somos torcedores e ao mesmo tempo sofredores. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre as quatro primeiras rodadas, né, que o Giants já jogou. Nós estamos 2-2, duas vitórias e duas derrotas. A gente vai falar um pouco sobre as melhores e piores coisas que aconteceram durante essas quatro semanas. Eu sou o Arthur Leal, da New York Giants BR, New York Giants Sport. E hoje vou contar com outro integrante da página da New York Giants BR, que é o Dan.
E aí? E aí, galera? Estamos aí para falar de Giants de novo. O time parece que engrenou agora, né? Temos um QB. E vamos ver aí o que a gente consegue falar das quatro primeiras semanas e o que tá por vir aí nesse jogo de domingo contra o Vikings.
Começar um pouco falando, a gente vai dar um pequeno resumo de como foram, não como foram os jogos, mas o que a gente tirou de melhor e de pior dos quatro primeiros jogos, né? Aí eu até vou pedir pro Dan começar, o que ele tirou de melhor e pior, assim, que a gente possa entrar mais a fundo aqui nesse podcast pro pessoal sobre esses quatro primeiros jogos que a gente teve. A gente começou com duas derrotas e ganhamos duas depois que o Daniel Jones entrou como titular e a gente botou o Eli no banco, né?
É, então, sobre os pontos positivos dessa temporada, eu acho que o primeiro que a gente deve citar é a linha ofensiva do Giants. É, pra quem viu o jogo do Bengals na segunda-feira, assistiu o John Jerry e o Bobby Hart em ação e não tem saudade nenhuma desse tempo do Giants, né? O Giants conseguiu... Tem uma coisa que eu dou o crédito e falo realmente nisso, o Dave Gettleman acertou, foi na linha ofensiva. Apesar do Nate Solder não estar no nível tão bom assim, ele, se eu não me engano, na semana 2 pro Bills, ele cedeu 2 sacks. E contra o Shaquille Barrett, contra a Tampa, ele jogou muito, muito mal. Cedeu 4 sacks, foi horroroso. É, apesar disso, a OL parece ter melhorado bastante. Kevin Zeitler é um monstro. O cara é um monstro. O Mike Rammers é decente o suficiente e sustenta ali na posição de right tackle. E a OL... parece ter dado uma organizada.
Eu acho que nosso ponto forte dessa hora são nossos dois guardas, que eles são excelentes.
Com certeza. Com certeza.
Do lado esquerdo, o Will Hernandes, ele teve jogo que ele não cedeu nenhuma pressão em cima do quarterback. E o Zeitler também é um jogador elite, que veio na troca envolvendo o Olivier Vernon, que foi lá para Cleveland e ele veio em troca. E assim... até então foi uma troca ruim pra gente, porque a gente precisava de um cara nessa posição e o Zeitler tem se mostrado excelente. Então, eu concordo contigo, acho que essa melhoria na OL, que a gente já esperava ter alguma ano passado, mas com o Eric Flowers e Patrick Omamé, a gente não foi muito feliz. Esse ano a gente, eu acho que consegue ter uma linha interessante e que se manter saudável aí, a gente pode ter uma boa proteção. Porque eu acho que a gente conseguiu ter uma base. Sim, acho que se sair um jogador, entra outro, assim, mas que a gente ainda vai conseguir manter uma base de esquema e tal. Então é um ponto interessante que a gente lutou tanto contra para ter uma OL decente e esse momento chegou.
Finalmente. Sei que mais. Eu acho que outro ponto que a gente pode citar de positivo, por enquanto, é a classe de draft no geral, assim. O Daniel Jones, eu acho que a gente vai falar mais dele já já, mas ele tá demonstrando ser um cara que vai ter um futuro nessa franquia. O Dexter Lawrence, apesar dele ser pesado, um defensive tacklezão, ele tá conseguindo pressionar o QB por dentro ali, né? Uma pressão interior no QB. Ainda não é nem o Aaron Donald, mas já ajuda bastante, bastante pressionando o QB por dentro. O DeAndre Baker deu uma... O DeAndre Baker começou bem mal a temporada, na verdade. Foi contra o Bills, eu acho, que ele tava completamente perdido em campo.
Perdido.
Perdidaço.
Teve até um lance que o Cole Beasley ficou sozinho, ele olhando pro meio do campo, perdido, e tava mal.
Mas aí, nessas duas últimas semanas, ele parece que encontrou o jogo dele. Você deu só, se eu não me engano, 4 recepções pra...
Foram 5 recepções jardas, né? Pra 30 e poucas jardas, sendo que ele marcou na semana 2 o Chris Godwin, que é o terceiro jogador com mais jardas recebidas na NFL até agora.
Pois
conseguiu fazer um bom trabalho.
E só as picks de primeiro round, mas o Oshane Zimenez tá com... Se eu não me engano, 2,5 sacks na temporada, 1,5 sacks na temporada, e tem algumas pressões. Ele tá quase com os mesmos números do Josh Allen, que muita gente queria na nossa pick 6. O Ryan Connolly, que infelizmente machucou, era o melhor linebacker do time, tava jogando demais, Era a maior
surpresa. A gente vai falar dele mais na frente.
Também,
tem uns pontos importantes pra falar dele.
Mas enfim, eu acho que o Darius Slayton também teve suas recepções contra o Buccaneers, teve aquela recepção longa no Pastor Jones. Enfim, eu acho que a classe de draft também tem que ser listada como um ponto positivo aqui.
Bom, eu listo como outro ponto positivo pra gente também, é que estão surgindo novos líderes dentro do elenco. Por que que eu falo que isso é importante? Porque até ano passado a gente tinha o Eli como nosso líder, por ser o quarterback tanto tempo, e tinha no Odell um líder técnico e também de presença de vestiário e tudo mais. Depois da troca do Odell, muito se falou que, pô, o Eli tá terminando a carreira. O Odell, que já era o líder ali do ataque, não tem mais. A gente tinha, numa época, o Dominique Rodgers Cromartie, que era um cara da secundária, que era o Olivier Vernon também.
Teve o Landon Collins, né?
O Landon Collins, que eram caras que eram considerados líderes. E eles todos saíram. Então a gente ficou, tipo, como é que esse time vai ser? Será que o time vai ser muito jovem? Como é que vai ser? E... Lendo os jogos, eu tenho notado que tem alguns jogadores que estão se saindo muito bem nessa posição. São eles, o Sterling Shepard, o próprio Saquon Barkley e um cara que me impressionou, que foi o Evan Ingram. Não, todos de ataque. E aparecendo agora um pouco mais o Jabril Peppers e o Janoris Jenkins. Por quê? No ataque, o Evan Ingram é um tight end, que muitos chamam de wide tight end, né? Porque é um cara que... tem corpo de wide receiver, velocidade, mas melhorou seu bloqueio, tá conseguindo bloquear recentemente. E se você olhar, ele tá sempre falando, sempre se comunicando. Então...
O Evan Engram tem que ser listado como ponto positivo. Com
Sim,
certeza. Porque
também.
O cara tá jogando demais. Ele é... Pra mim, nessa temporada, ele tá sendo top 5 tight end no NFL. Ele tá bloqueando bem.
E recebendo bem, exatamente.
Recebendo,
ele tá conseguindo ser equilibrado, né? Porque a gente tinha esse medo nele, dele não conseguir equilibrar, porque a posição tá arena, você tem que, além de receber, tem que saber bloquear. E ele tá conseguindo demonstrar isso. Além da parte técnica, essa parte de liderança dele, eu tô gostando muito dele, do Shepa, porque são caras que já estavam no elenco, muita gente nova chegando, e os caras estão dando essa base pro pessoal trabalhar. Sobre o DeAndre Baker, rapidinho, voltando ao que você falou, Eu queria lembrar o pessoal que, para muitos, e eu concordo, o cornerback é a segunda posição mais difícil da transição do college. pra NFL.
Também concordo.
Porque você... são muitos esquemas diferentes, são jogadores muito mais fortes fisicamente, que tem uma linha de rotas muito mais profundas. Então, para você se adaptar saindo de um college para direto na NFL como starter, é uma posição que você sofre um pouco. E eu acho que é questão de tempo mesmo. O DeAndre Baker, ele mostra muitos talentos, muito atributo físico e mental. E eu acho que é questão de tempo dele se adaptar melhor. E como a gente viu, em duas semanas ele já conseguiu melhorar. Eu acho que ele tem um futuro, um bom futuro como corner do Giants. Não sei se corner 1, mas um sólido corner 2 com certeza.
Sim, eu... Quando eu fiz o meu estudo pré-draft, eu fiz alguma análise de alguns jogadores. O DeAndre Baker não estava no meu top 5 corners do draft. Uhum. Quando eu vi ele em Georgia, eu achava ele muito lento para ser corner. Eu achava que a velocidade dele para marcar os wide receivers da NFL não ia prevalecer. E eu achava também que a técnica dele, longe da... Tipo, sem ser na coverage próxima, né? Em bump, uhum, quando ele vai fazer o bump and run. Mas afastado do wide, eu achava que era bem ruinzinha também. Só que no começo da temporada, até que isso, sei lá, foi evidenciado, assim, digamos. Só que nas últimas semanas... Eu não sei se o James Batcher fez alguma alteração no esquema, alguma coisa assim, mas o DeAndre Baker melhorou bastante e agora eu tô empolgado com ele. Eu acho que ele pode sim se tornar um sólido corner 2, ou então até o corner 1, que tem, você falou.
Porque eu acho que eu gosto dele, que o Giants viu nele pra draftar, teve até que rolou esse papo no pós-draft, foi que ele não tinha medo do contato e era um cara muito interessante.
Sim.
Na corrida.
Sim.
Isso a gente pode ver que é. O cara tá em todas.
É.
Ele não abandona. No jogo corrido, ele tá correndo atrás de quem tá com a bola e tudo mais. E eu acho que... lógico, ele é novo e tal, mas eu acho que ele tem todo o potencial.
Ele tá demonstrando potencial mesmo.
Giants on 3, 1, 2, 3, Giants!
Qual outro ponto positivo tu acha que a gente pode comentar aqui que seja importante? Não vamos falar de Daniel Jones agora, que esse vai ser o último assunto do podcast.
Bom, assim, eu não sei se já dá pra listar como um ponto positivo. Eu não sei se a gente pode, se a gente já pode chegar e falar, nossa, isso daí realmente parece bom, sei lá, se o cara, uhum, se esse jogador já tá suficientemente produtivo pra gente falar, nossa... Realmente foi bem, mas o Marcus Golden, ele tá me surpreendendo um pouco. Uhum. O Marcus Golden tá me surpreendendo um pouco. O pass rush do Giants é quase que... Eu não sei, ele é estranho, o pass rush do Giants. Ele parece inexistente,
mas do nada ele vai lá e tem
Mas do nada você vai olhar os stats da partida e a gente tem 3, 4 sacks.
Exatamente.
É estranho. Só que assim, o Golden... Mano, é por isso que eu não sei se ele já tá nessa categoria dos pontos positivos. Porque o pass rush ainda sofre. Por exemplo, contra o Cowboys ele sofreu com o Tyron Smith demais. Uhum. Ele não tá constantemente chegando no QB. Mas todo jogo, em algum momento, ele chega no QB. Ele, uhum, tá com o quê? Se eu não me engano, uns 3 sacks e meio na temporada. Aí, em 4 jogos, se ele manter o ritmo, ele vai ter, sei lá, 14, 13 sacks na temporada, que é um bom número, né? E voltando de lesão, o contrato dele, se eu não me engano, foi um ano, $4 milhões. Então,
aquele deal,
ele tá numa barganha.
Proven deal.
Ele tá num contrato mínimo e talvez o Giants tenha encontrado aí, mesmo que ele não seja... O pass rusher número 1 ou número 2 do Giants, talvez a gente tenha encontrado um pass rush que vai ser importante na rotação pro futuro, né? Se a gente conseguir reassinar com ele, pro futuro ele pode ser um cara importante na rotação, porque, como dizem, pra quem é torcedor do Giants, todos sabem desse ditado que nunca é demais ter bons pass rushers, né? É sempre bom ter... Quanto mais pass rushers, melhor você tiver.
Nossa história mostra isso.
E o Marcus Golden pode ser um cara que que viria aí esse pass rusher, ou número 2 ou para rotação, mas um cara importante, né, nesse quesito.
Já que tu citou a defesa, vamos falar dela em geral, porque ela também é uma, até então ela tá num patamar meio estranho, porque ela começou pífia, patética, principalmente a nossa secundária, que cedia muitos passes, tanto médios quanto longos. É, no primeiro jogo contra o Cowboys, nossa secundária estava perdida. É, desde os linebackers aos corners e os safeties. É, contra o Buffalo, a mesma coisa. Muita gente perdida, sem saber o que estava fazendo. É, nosso pass rusher, ele na maioria do tempo, ele é inexistente. Como você disse, às vezes ele aparece lá e faz um sack, mas na maioria das vezes ele não consegue fazer uma pressão muito grande no quarterback. É, contra o Tampa, a gente melhorou um pouco, mas mesmo assim, o Janoris Jenkins teve uma atuação pessoal horrorosa.
É, e é importante ressaltar, melhorou no segundo tempo, porque o primeiro tempo contra o Tampa foi a mesma...
Exatamente. Então, ele deu uma melhora a partir do meio do tempo, do tempo que o Daniel Jones... conseguiu também ter uma sequência maior no ataque, né? A gente conseguiu dar um espaço, mas a gente já começou com um passe para um touchdown do Ivan Ingram de ser mais de 70 jardas. Então, isso já deu um ânimo diferente. Parecia que a defesa mais ligada, mais feroz, assim, digamos que, com mais vontade de jogar. E no último jogo contra o Washington, né? O Washington tem um ataque pífio. Nossa defesa deu apenas 3 pontos. É, tivemos
4 interceptações,
exatamente, 4 interceptações. É, então vamos falar um pouco dela, sobre o que a gente tem, o que a gente viu e o que a gente espera dela daqui pra frente. Lembrando que o nosso próximo jogo é no domingo, com transmissão da ESPN Extra, contra o Vikings às 2 horas da tarde. O jogo é em Nova York.
Nossa defesa, nossa defesa ainda é pífia. Nossa defesa ainda é uma das piores da NFL. Essa que é a verdade.
Sim.
É... Até que ela me prove o contrário, não tem como eu falar diferente. Porque assim, vamos lá. Os primeiros jogos, ela foi horrorosa o jogo inteiro, sem condições. Até no segundo tempo contra o Bills, que a gente cedeu... poucos pontos, o Bills já tava quase que correndo todos os snaps com a bola, só gastando cronômetro pra acabar o jogo. O Bills já tava, se eu não me engano, no segundo tempo começou o Bills com 3 posses de vantagem. Então não tinha tanta, sei lá, o Bills não foi criativo, não tentou fazer nada no ataque. Contra o Bucks, começou bem mal, o primeiro tempo foi horrível, o Janoris Jenkins teve o pior jogo que eu já vi na carreira dele.
Foi bizarro.
Teve. Moleque, foi contra o Bucks que o Jabril Peppers deu um tackle no Alec Ogletree. O Alec Ogletree machucou no retorno. Foi um trem horroroso. Foi contra o Bill, sei lá. Mas foi assim: a demonstração do que é a nossa defesa na temporada foi aquele lance.
Não, foi horrível.
Foi trágico. E aí, velho, no segundo tempo contra o Bucks. O nosso pass rush melhorou, o DeAndre Baker teve um jogo bom no geral, o primeiro tempo dele não foi ruim, mas assim, a defesa continua, por exemplo, aquele jogo contra o Bucks, a gente ganhou 32-31, mas era pra gente ter perdido, o Janoris Jenkins, faltando 20 segundos pra acabar o jogo, 10 segundos
deu,
pra acabar o jogo,
cedeu
um passe de umas 50 jardas pro Mike Evans, e o kicker deles errou um field goal de 34 jardas. Faltando no estouro do cronômetro, mas era pra gente ter perdido aquele jogo. E aí, no jogo passado, não tem como a gente falar da nossa defesa no jogo passado, sendo que era contra um Redskins completamente disfuncional.
Cara, o Washington, que... eu tava lendo, ele tava sem o wide receiver 1.
Sem dois
OL titulares, sendo um é o left tackle.
E o Brandon Scherf, o outro. São os dois melhores jogadores do OL deles.
E sem um running back 1, né? Querendo ou não, o Geist não tá jogando. Então... A gente não pode tirar como parâmetro também.
Pois é, e eles no meio do jogo ainda trocaram de QB e colocaram o QB rookie pra jogar.
Tacaram o Haskins no fogo, na real.
Botaram lá o Dwayne Haskins, que ele lançou 3 das 4 interceptações. O QB rookie deles. Então, mano, vamos lembrar também um negócio. O Case Keenum e o próprio Dwayne Haskins, eles erraram uns 3 ou 4 passes
longos. Passes livres, que, os caras que era, seriam touchdown. Livres,
é, que os caras estavam completamente abertos.
Logo,
os caras estavam
foi logo na primeiro ou segundo drive pro Trey Quinn. O cara tava livre. E depois...
Tiveram uns 2 pro Trey Quinn, que ele tava livríssimo. Os QBs do Redskins erraram todos os passes. Os QBs do Redskins não conseguiam acertar a bola. Mas assim, se fosse contra, sei lá, o Patriots, que a gente enfrenta no Thursday Night depois do Vikings, o Tom Brady não errava, tá ligado? Ia ser 21 pontos pros Patriots aquilo ali. Isso que é a verdade. Então, mesmo no jogo contra o Redskins, que sim, a defesa forçou turnovers e pressionou o QB. Quer dizer, eu não sei quantos sacks a gente teve no jogo. Foram uns 4, 5, eu acho, mas ela teve uma pressão mais constante no QB. É complicado da gente julgar a defesa e falar que ela tá bem, que ela melhorou a partir daí. Porque mano, não é o ataque do Redskins. Cara, se algum torcedor do Redskins estiver ouvindo, me desculpe, mas não é parâmetro. Não é nenhum parâmetro.
Eu acho que assim, o que a gente pode tirar de positivo é que pelo menos a intensidade voltou. Tipo, a vontade voltou.
Sim. Sim.
Isso é um fato. Agora, tipo, tecnicamente, a gente acha que ainda vai sofrer muito na temporada. Lembrando que nossa tabela é uma das mais fáceis, né? De acordo com os especialistas. Gente pega alguns adversários que no passado tiveram um recorde ruim. E eu acho que a prova de vai começar contra o Vikings, apesar de eles não estarem conseguindo passar a bola. São com um problema gigante lá com o Kirk Cousins e Adam Thielen e Stefon Diggs. Os caras não estão conseguindo se achar. Mas pelo menos o Dalvin Cook tá correndo, né?
É, ele é o... Acho que ele é o líder da NFL em jardas corridas.
Em jardas corridas. Então a gente vai ver como é que essa defesa vai sair. Go Giants on 3! 1, 2, 3, Giants! Eu acho que o nosso principal ponto da defesa que a gente vai falar, que ao mesmo tempo foi o melhor e agora é um ponto de tristeza pra gente, foi o linebacker Ryan Condon, que foi draftado na terceira rodada desse draft.
Foi... Wisconsin. Foi, se eu não me engano, quinta rodada, mano.
É quinta rodada, isso mesmo. Vindo de Wisconsin, foi quinta rodada. E muitos diziam que ele nem era o melhor back vindo de Wisconsin, porque tinha outro prospecto nesse draft que muitos diziam ser melhor que ele. Mas ele foi draftado e ele começou como reserva, né, nessa temporada. Quem começou a titular foi o Ogletree, o Tay Davis, só que os dois machucaram. E ele teve que começar de titular e ele começou a chamar as jogadas. Mesmo como o calouro, né? Ser o cara que chamava jogadas defensivas. E ele saiu muito bem fazendo esse papel. É um cara muito instintivo e consegue atacar o gap certo, ler a jogada certa. É um típico middle linebacker que tá em todo lugar do campo. Não comparando, tá? Só um estilo de jogo. É um Sean Lee, um Luke Kuechly da vida. Assim, com toda quem são e quem é o Ryan Conley hoje. Mas é um estilo de jogo parecido. E que a gente não via há muito tempo no Giants, né? Porque nosso único último linebacker, nem tão bom, mas decente, foi o John Bison. Quanto tempo que o John Bison já não joga no Giants, né? Então, eu acho que foi um ponto que a gente estava muito... Muito coisa, teve sec, teve teco pra perda de jardas, 2 interceptações em 2 jogos. Então, acabar que ele acaba de machucar o joelho, né? Ele rompeu o ligamento cruzado anterior no jogo contra o Redskins numa jogada sozinha e ele tá fora da temporada. Assim, o que vinha pra ser um dos pontos mais positivos vira um ponto de tristeza pra gente, né, Dan?
O Ryan Conley, eu tava falando sobre o Giants e a posição de linebackers com um amigo meu, e o Giants, o Ryan Conley foi um achado. Ele é muito mais rápido do que ele parece ser. Você vê uma foto do Ryan Conley na internet, você vai achar que ele é, tipo, contador do Giants, tá ligado? Mas quando você vê ele em campo, o cara é, ele é rápido, ele é atlético, assim, tipo assim, ele é muito mais rápido do que ele parece ser. Ele, que nem você disse, ele ataca o gap muito bem. Ele ataca, ele consegue fazer uma leitura boa de boa. Na moral, não é nem boa. Eu tava achando ele excelente na leitura das jogadas. E ele tava fazendo. E ele, como você também disse, ele que tava fazendo as chamadas defensivas depois que o Alec Ogletree saiu lesionado. Ele que tava com o ponto no capacete. E não pareceu. Não, a defesa não pareceu cair de nível com ele, não. Na moral, que a defesa pareceu subir de nível com ele.
É, e teve isso, uma jogada que retrata muito isso. Foi uma terceira descida contra a Tampa. Que forçou eles a não pontuar, que foi uma terceira descida em que a chamada foi uma corrida, e aí ele logo lê essa jogada, já bate no linebacker, um defensive end que estava na frente dele, troca o gap com ele e ataca o gap certinho e não deixa o cara ultrapassar a linha. Assim, essa jogada eu fiquei desacreditado que ele conseguiu fazer essa leitura pré-snap, e isso mostra que é um cara que tem um QI de futebol elevado, né? E que é muito importante na posição de linebacker.
Pois é, e assim, linebacker é uma posição que é torcedor do Giants, sabe? Ela é completamente ignorada pelo time. O último linebacker de primeiro round que o Giants pegou foi o Carl Banks, em 1986. Foi a última vez que a gente pegou um linebacker no primeiro round. Assim, o Giants, eu não sei o motivo, porque o Giants é um time que é conhecido pelos seus linebackers. Harry Carson, Carl Banks, Antonio Pierce, o próprio Lawrence Taylor, que era outside linebacker. E o Giants tenta tapar os buracos da posição de linebacker do jeito que consegue. E assim, teve o John Bison em 2013, a gente trocou pelo John Bison, só que o John Bison já tava velho, ele era lesionado.
É de vidro, né?
É, completamente de vidro. E aí ele jogou uma temporada bem e nunca mais também. Foi assim, foi só 2013 que o John Bison realmente jogou pra caramba pelo Giants. E depois de 2013, foi pior ainda, foi só assim, ladeira abaixo, foi o Aniunga. Mano, sem condições, o Aniunga teve...
O Shepa.
Nossa senhora, era qual que era o primeiro nome desse cara? Kelvin Shepard, esse cara mesmo, nossa senhora. Tiveram tantos linebackers ruins que chega a ser triste. E aí o Giants começou a... E o Giants não fazia nada pra mudar isso. Aí teve o Devon Kennard também, só que o Devon Kennard, apesar dele produzir, ele ser um jogador decente na NFL, ele foi uma pick de quinto round também.
E ele é mais outsider do que outra coisa.
Ele é quase o best rusher no Lions hoje em dia.
É, ele teve jogo de 3 sacks essa temporada.
E aí o Giants fica tentando criar esse... Por exemplo, o próprio Alec Ogletree, que antes do Ryan Connolly era cotado como o melhor linebacker do time. O Alec Ogletree é muito ruim. O Alec Ogletree é muito ruim. Tipo assim, o Giants deu duas picks de draft pelo cara.
É.
E talvez esse seja... Eu não vou dizer que é o maior erro do Dave Gettleman, mas é um dos maiores, assim. Porque o Alec Ogletree é ruim.
Ele é, tipo assim, ele é ok contra a corrida e péssimo contra o passe.
É, assim, ele...
Ele não chega a ser bom contra a corrida ainda. Mas enfim.
E aí, ele foi outro tapa-buraco que o Giants tentou, outro band-aid desse. E aí foi passando o Tay Davis também.
Ele não é ruim.
Ele não é ruim, mas também não é um linebacker titular.
Não, é, sim, sim.
E aí veio o Ryan Connolly, deu uma esperança pro torcedor do Giants. Ele teve, nesse jogo contra o Redskins, pelo Pro Football Focus, ele foi o primeiro linebacker.
7.
Ele foi o primeiro linebacker do Giants a ter uma nota acima de 90 em sei lá quanto tempo. Talvez tenha sido o primeiro da história. Eu tenho certeza que ele foi o primeiro linebacker da história do Giants a ter pelo menos um sack e uma interceptação.
No mesmo jogo.
Um sack e uma interceptação no mesmo jogo, desde que sacks viraram um stat oficial da NFL. Então,
parece que como a gente A gente jogou com... Na verdade, a gente foi campeão com Chase Blackburn, né? Que não era nada demais.
É, ele foi também... Ele foi um achado lá. Também que jogou bem aquele ano. Desapareceu. Mas, enfim. Aí, e aí, pra terminar, né? Pra concluir todo esse ciclo de linebackers do Giants. Veio o Ryan Conley. Ele joga, tá jogando mais. Teve um int jogo passado. Um int nesse jogo. Um sec nesse jogo. Se eu não me engano, ele... Ele saiu, talvez, no meio do jogo e ele ainda teve 7 tackles na partida, pra você ver o tanto que ele tava em todo o campo, por todo o campo, dando, participando das jogadas. E aí o cara rompe o ACL fora da temporada e agora é torcer pra ele voltar no ano que vem do mesmo nível que ele tava jogando esse ano. E é isso.
E entrando no Injury Report, o Ogletree não participou do treino de hoje, na quarta-feira. É, o Tay Davis participou de forma limitada, mas participou. Outro jogador a não participar foi o Kelvin Zeitler, com problema no cotovelo. Mas ele já está lidando com esse problema há uma semana já, e não parece ser nenhuma dúvida. Um outro jogador limitado foi o Wayne Gallman, running back, que foi limitado por causa do pescoço, mas não deve ser nada demais, provavelmente uma torcicolozinha. E saiu uma notícia, não sei nem se o Dan já viu isso, que o Pat Sherman não descartou a participação do Saquon no próximo jogo contra o Minnesota. Eu não sei o que falar muito disso, porque quando o Saquon ele se machuca, né? Vou dar uma entrada aqui, o Saquon se machucou no jogo contra o Tampa. No meio do jogo saiu, ele teve uma lesão de tornozelo. Eles chamam lá de high ankle sprain, que era uma lesão importante, né? Uma de grau alto. E muitos especialistas falam de 4 a 8 semanas, assim. É, mais de um mês, né? Parado. Mas logo depois o Saquon falou que já teve uma lesão dessa em Penn State, demorou 2 semanas. E agora vem essa notícia que saiu primeiro os vídeos dele treinando. Né, fazendo uns movimentos laterais, troca de direção, coisas que dificultam uma lesão no tornozelo. E agora aparece o Pat Sherman falando que ele não está descartado do próximo jogo contra o Minnesota. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, porque eu tenho medo de apressar voltas, que muitas das vezes é pior. E acaba que você agrava a lesão. Mas o que você acha disso aí? Porque o Saquon é uma besta física, a gente tem total certeza.
Eu ia começar por aí. Na moral, vou começar por outra coisa, nada a ver com o Saquon Barkley. Só um comentário bem rápido. Fala. Não dá pro Giants jogar... Se o Tay Davis não voltar pro jogo que vem, que você falou que ele foi limitado, né? Não dá pro Giants jogar com Nate Supper e David Mayo de linebacker titular.
Mano, isso é bizarro.
Não dá. Não tem condições. É simplesmente sem condições. Só tinha isso pra falar mesmo. Agora, Saquon Barkley. Mano, o Saquon Barkley, eu acho que ele é um robô, velho. Tipo assim, o cara é um cibor... A gente até recebeu um comentário hoje lá na página, não lembro qual foi o seguidor. Se você estiver ouvindo, valeu pelo comentário. Que o Saquon Barkley é um ciborgue. Ele, mano, tipo assim, eu acho que ele não volta pra esse jogo, não. Eu acho que o Pat Shurmur tá falando isso pra fazer o Vikings se preparar pro Saquon Barkley e perder um pouco de tempo se preparando pra ele, que é um dos melhores jogadores da NFL. E eu acho que esse é o principal fator dele ter falado isso. E também pra preparar um pouco a torcida e o time de saber que o Saquon Barkley tá mais próximo de voltar do que a gente espera, né? Mas eu acho que principalmente pro Vikings ter que se preparar pro Saquon. Mas o bicho, o fato dele já estar dele não ter sido completamente declarado fora da partida.
Você chegou a ver o vídeo?
Vi.
Então, isso me deixou assustado, porque exato. O cara tá fazendo movimentos laterais, troca de direção.
Em uma semana. Tipo assim, que nem você falou, os especialistas médicos da NFL todo falam de 4 a 8 semanas e a maioria dos jogadores demora 6 pra voltar. Assim, se tu for pegar uma média, é mais ou menos 6 semanas pra voltar. Como eu disse, eu não acho que você combate e volta essa semana. Mas o fato de ele não ter sido declarado fora da partida e o fato dele já, em uma semana, tá fazendo cortes, mudanças de direção, correndo, e pelo que eu li nos insiders, pelo que eu li dos insiders, né, que estavam no treino, eles falaram que não parecia ter nenhum efeito ainda a lesão. Eles falaram que o Saquon Barkley não tava mancando, que ele não fez nenhuma cara de dor, não sentiu dor, não foi em nenhum momento atendido por nenhum médico, nem nada do tipo.
O Pat Yama perguntaram a ele que, sobre o Saquon, então ele falou: alguns doutores falaram que ele ia demorar umas 8 semanas, mas esses doutores não eram os meus doutores. Ou seja, não foram os doutores do Giants que disseram isso. Aí perguntaram o que os doutores falaram. Aí ele falou: não importa agora. Ou seja, ele tá escondendo o jogo, logicamente.
É.
Fato.
Eu acho, assim... Mano, o Saquon Barkley, eu não sei qual que é a preparação física dele, mas é muito sinistra, né, mano? Na moral, porque o cara...
Papo reto.
Eu não consigo pensar, pelo menos, em nenhum outro jogador que se recuperou de uma lesão dessa gravidade tão rapidamente. Assim, em uma semana, o cara já tá com a possibilidade de jogar, apesar de eu achar que ele não vai jogar.
Não, e se você pegar o vídeo, ele tá andando normal. Ele tá fazendo todo o aquecimento ele, normal.
No domingo, no jogo, ele já tava sem bota, sem nada. Tipo, ele já tava normal, assim. Tranquilo. E, mano... Assim, o Saquon Barkley com uma perna só, ele é melhor do que o John Hilliman e o Wayne Goldman.
Ah, é.
Então, assim, ele vai...
Não que o Goldman não tenha sido mal, tá?
Não. Ele foi top. Não é isso. É só porque o Saquon Barkley é
fora
absurdo.
De
é porque ele é o melhor de todos, assim. Só por isso. Mas não, nada contra o Engol. E é, assim, eu não sei se ele volta contra o Patriots também, que é
quinta, né?
Que é quinta. É exatamente por esse fator, é um jogo quinta, fora de casa.
É.
Aí complica, mas eu não posso dar certeza, né? Que eu não trabalho no Giants, eu sou médico, mas eu tô bastante confiante de que pro jogo depois do Patriots... Quase 100% de certeza que ele joga.
Não, tipo, eu tenho... O que me deixa feliz, ó. Feliz também, lógico. Mas o que me deixa confiante é que, assim, essas 6, 8 semanas parece ter ido pro saco já, né? É questão de, no máximo, 4, pelo que tá acontecendo
no
momento. É.
Pois é. E parabéns, porque o cara é foda pra voltar de resultado.
Big Blue Podcast. Então,
essa lesão do Saquon, a gente falou que pode acontecer, o que aconteceu, o que pode vir a acontecer. Falamos sobre Ryan Conley, defesa, o que a gente espera. E agora a gente vai falar do principal ponto desses 4 jogos, né, que é a efetividade do Daniel Jones e como ele mudou o nosso ataque.
E a defesa também.
Quanto tempo. É, isso como consequência, né?
Sim.
Então a gente vai falar porque agora ele é o titular no lugar do Eli Manning. Eli Manning foi bancado. E muita gente esperava que isso poderia acontecer, mas não tão cedo. Mas aconteceu mais cedo do que muita gente esperava, inclusive eu. E aí, o que a gente pode falar de Daniel Dimes Jones?
Mano, eu acho que a palavra que descreve os primeiros momentos de Daniel Jones como QB do Giants, eu acho que se eu tivesse que definir em uma palavra, eu diria surpreendente. Eu acho que talvez seja a melhor palavra para descrever. Porque assim, quem segue a página sabe que eu, e eu acho que você também, mas eu falando por mim, eu queria o Daniel Jones de titular desde a semana 1, assim. Antes da... Na moral, eu... Assim, eu acredito... Assim, eu amo o Eli. O Eli é um dos meus ídolos.
É um dos meus ídolos, sim.
A primeira camisa de futebol americano que eu tive foi do Eli Manning. O primeiro jogo que eu assisti foi do Eli Manning. Assim, eu tenho um pôster no meu quarto do Eli Manning. O Eli Manning, eu amo o cara, ele é sensacional, e ele foi sensacional pro Giants por 15 anos, digamos assim. Mas quem assistiu o Eli Manning de 2011 sabe que nos últimos, sei lá, 2, 3 anos, não é o mesmo cara.
Não era.
E chegava a ser triste assistir o Eli da forma que ele tava jogando. E assim, pra quem segue a página há mais tempo ainda, eu já pedia pro Giants pegar um QB no draft que pegou o Saquon Barkley.
A gente era Chose Rosen assumido.
Chose Rosen assumido, até hoje. Eu acho que se ele for pro time bom, eu acho que ele tem talento. Mas falando de Giants, o Giants já pegou um QB atrasado, que foi o Daniel Jones. E a partir do momento que pegou esse QB, o salary cap do Eli sendo 23,5 milhões de dólares e jogando no nível que ele estava jogando, desde essa época eu já falava, o Daniel Jones tem que ser o titular. Assim, beleza, na hora eu não gostei da escolha do Daniel Jones, acho que poucas pessoas gostaram da escolha do Daniel Jones.
A minha reação foi me jogar no chão.
Assim, mas ele tá provando todos nós errado, por enquanto. E, mano, eu não consigo não pensar em o que seria desse time se o Daniel Jones fosse titular desde a semana 1. Porque o Daniel Jones, ele tá... Eu não sei por onde começar a falar do Daniel Jones. Eu começo pelo que ele tá fazendo no jogo aéreo e no jogo terrestre. Porque o cara tem todo jogo, pelo menos os dois jogos, né? Ele converteu uma série de terceiras descidas com os pés. Teve uma jogada nesse último jogo contra o Redskins, numa terceira para 13, que ele escapa de um sack do, se eu não me engano, era do Ryan Kerrigan. Depois chega outro jogador do Redskins, ele escapa do cara do Redskins e corre pro first down, assim, numa jogada importante da partida.
Pô, a gente precisava de um TD contra a Tampa. A gente tava numa linha de 10, 11 jardas.
Quarta
pra 6, 7, se eu não me engano. A gente abriu todo mundo, marcação homem a homem, de Tampa. 5 recebedores abertos. Aí vem o snap, todo mundo sai marcando, né? Cada um o seu, e abre o meio do campo. Ele não hesita em momento nenhum. Quando ele vê o meio do campo aberto, ele corre pelo meio do campo. Ganha todas as jardas, faz o touchdown, e a gente ganha por causa daquilo.
Exato. Agora, a pergunta é, se fosse o Eli o QB...
Não, esquece.
Ele não ia... Não. Se ele tentasse correr, ele não ia nem chegar, né? Porque o defensor ia alcançar ele antes. Então, assim... essa é uma das principais diferenças que o Daniel Jones tá trazendo pro time. A conversão de terceiras descidas e o jogo terrestre melhoraram...
Nosso playbook muda muito, né? Com ele.
Ele
abre muito espaço.
Mano, muito mais bootlegs, movimentação no pocket... isso porque eu acho que nem tá completamente aberto o playbook, porque como eu disse no jogo passado, eu postei na página, o Giants tem que se aproveitar ainda mais do Daniel Jones como fator no jogo terrestre. O Giants tem que fazer mais RPOs, tem que fazer mais pistol formations, tem que deixar aquela jogada que deixa o defensive end confuso sobre
sem saber pra onde vai,
sem saber se eu ele, isso
abre um espaço pro running back, se o defensive end parar e o Daniel Jones continuar a entregar a bola pro running back, e se o defensive end atacar o running back, o Daniel Jones tem um espaço livre para correr. O Giants não fez isso uma vez ainda com o Daniel Jones. Todas as corridas do Daniel Jones, se eu não me engano, não teve nenhuma que foi desenhada para ele correr. Eu, pelo menos, não consigo lembrar de nenhuma agora.
Foi scramble ou foi ele tentando ganhar com as próprias pernas mesmo?
Pois é. E isso é um fator que tá sendo diferencial pro Giants. Diferencial, assim... E pode ser ainda mais no futuro, se isso acontecer. Outra coisa... Ah, pode falar.
Então, só pra comentar, a gente comentou aqui que ele tem muita coisa diferente do que o Eli traz hoje, mas eu vejo muito o Eli nele também.
Sim.
Em diversos aspectos, inclusive como pessoa fora de campo, como... aquilo que a gente já falou antes do draft, né? Ele tem uma mecânica, um trabalho de pés muito parecido com os Mannings.
A estabilidade dele... quando ele perde, quando ele erra, quando ele acerta.
Emocional,
ganha.
Exatamente.
É,
cara,
igual.
É tipo assim, ele feliz e ele tá do mesmo jeito que ele tá triste, sabe? Ele não sente muita pressão. Você vê que ele é um cara que perguntaram a ele, como é que tá sendo depois do primeiro jogo? Ah, nada, eu continuo vindo treinando aqui como eu fazia todo dia.
Então, você vê que e ele ainda falou assim, ah não, a gente ganhou, mas eu errei. Eu tô aqui e vou melhorar nisso também, assim. Ele teve, talvez, o melhor primeiro jogo, com certeza o melhor primeiro jogo de um QB na história do Giants. De um QB, a estreia, no caso, né? De um QB na história do Giants, a dele foi a melhor. Melhor que Phil Simms, melhor que Eli Manning. E assim, vai ser difícil, é difícil, deve, eu não vou saber de toda a história, mas ele deve estar lá no alto. Assim, essa primeira estreia dele foi absurdo. Foi absurdo o que ele jogou no primeiro jogo dele.
Então, eu acho que ele é ele já tá se mostrando ser o nosso futuro, né?
Eu só queria dar um dado.
Fala.
Com o Eli Manning, o Giants tinha convertido 5 de 26 terceiras descidas. Nos dois primeiros jogos, né? 5 de 26. Assim, eu não sou muito bom de matemática, não vou fazer a porcentagem disso, mas eu tenho certeza que é muito baixo. Com o Daniel Jones, agora eu sei a porcentagem, não sei qual foi o número certo, mas a gente converteu cerca de 67% das terceiras descidas. Foi, tipo, uma melhora...
Absurdo.
Tipo assim... Eu tô aqui pegando o número certinho, mas tipo assim, a melhora, e é perceptível essa melhora, é absurda, foi absurda. E a terceira descida, todo mundo sabe que é a descida mais importante do futebol americano, né? E o Giants conseguir começar a converter essas terceiras descidas é um diferencial que esse ataque... Aqui, achei. Com o Eli, nas weeks 1 e 2, o Giants converteu 5 de 23 primeiras descidas. De 23 terceiras descidas. Isso dá 21% de eficiência. Com o Daniel Jones, nas weeks 3 e 4, o Giants converteu 14 de 26 terceiras descidas. Isso dá 54% das terceiras descidas. Isso, mano, é muito importante. É muito importante. É muito importante. E é... outro fator que tá sendo diferencial para a melhora do ataque e do Giants com o Daniel Jones e sem o Eli Manning.
Eu fui contra a escolha do Daniel Jones em si, como a gente já falou aqui antes, mas ele tá me impressionando bastante, porque ele tá sofrendo todas essas críticas desde do pós-draft. E o cara tá trabalhando na dele. Ele recebeu críticas de jogadores.
Exato. Isso não incomodou ele em nenhum momento. Em
nenhum momento.
Por sinal, tem mais TDs que o Baker Mayfield na temporada.
Enfim. Recebeu essas críticas. Recebeu, tipo, inúmeras críticas de comentaristas americanos, brasileiros e etc. E foi um cara que tá provando ao contrário pelo trabalho, sim. Não por fala, tentando rebater e etc.
E é importante falar...
Mas trabalhando.
E é importante falar outra coisa. Ele tá fazendo as leituras dele certinho. Pra um QB, o rookie fazer isso...
A proteção tá absurda.
Exato, pra um QB, o rookie fazer isso, Uhum. É raro. Pode, esse último TD agora contra o Redskins, que ele lançou pro Wayne Goldman, o Wayne Goldman era, sei lá, quarta leitura dele. Terceira, quarta uhum. leitura dele na jogada.
Ele foi e fazendo ele a progressão da esquerda ele, pra direita. Exato, certinho.
Exatamente. E até achar o Wayne Goldman livre e lançar o TD. E isso também é um fator importante. Diferente do que o Eli Manning vinha fazendo, que o Eli Manning, eu não sei porquê, mas esqueceu como é que se faz isso. Ele não estava fazendo isso da forma correta, na maioria das jogadas, né? Não dá pra generalizar, tinha jogada que ele sim fazia, mas parecia que o ataque do Giants era meio, sei lá, uma leitura, duas leituras e check down se não tivesse aberto com o Eli, né? E agora o Daniel Jones, como o rookie, que nem eu falei, é raro um rookie fazer isso. Ele tá fazendo não. as progressões dele certinho.
E o que é bizarro, a precisão dele tá muito boa. Uhum. Sim, a bola, ela tá, na maioria das vezes, no local onde só o seu recebedor pode fazer a recepção. Tipo, teve um touchdown pro Sterling Shepard contra a Tampa.
Nossa,
que foi absurdo que ele passe. Aquele passe ali é pornográfico.
Aquele passe foi absurdo mesmo.
Porque é um passe alto, assim... Um passe mais alto e a bola cai exatamente onde o Sterling Shepard pode pegar, fazer a recepção, botar os dois pés com dois marcadores atrás dele, não conseguir interferir nessa recepção. Isso é absurdo, isso mostra o talento que o cara tem. A gente agora vai ter que torcer para ele conseguir se manter, ganhar uma experiência. Os erros vão acontecer, como aconteceu no último jogo, as duas interceptações foram interceptações, a gente chama erros de rookie, né? Que foram uhum. passes um pouco atrasados, atrás do recebedor, um pouco mais fracos do que deveriam. E isso mostra muito que quem falou que... Ah, mas a gente não pode falar tanto do Daniel Jones porque ele jogou em Duke. Os seus recebedores eram pedras. Ou seja, e é um pouco disso, né? Porque em Duke ele não tinha ajuda. E chegando na NFL ele tá tendo um pouco mais de ajuda. E tá mostrando que tem qualidade. E assim, eu sou um grande fã dos memes, sempre fui. Tanto de Lycon quanto do Peyton. Uhum. E Entendi. Se o Peyton disse, quem era eu pra discordar?
E vale destacar só a primeira, você falou dos wide receivers de Duke com as mãos de pedra, que dropavam tudo.
Uhum.
E mano, os wide receivers do Giants essa temporada, eles não... Assim, o nível não tá alto. Assim, o Sterling Shepard, óbvio, é um cara sólido, ele é um baita slot wide receiver na NFL, mas fora ele, com Golden Tate fora...
Vai voltar agora, né?
Ele volta agora, esse era o meu segundo comentário, a importância que o Golden Tate pode ter. O Giants estava com TJ Jones, teve um jogo que jogou sem o Cody Latimer, porque ele estava no protocolo de concussão, mas dá pra pôr ele também nessa... teve o Benny Fowler, que agora foi dispensado para entrar o Golden Tate, TJ Jones
e o Darius Slayton.
E o Darius Slayton. Acho que é isso.
E o Russell Shepard.
E teve o Russell Shepard, que agora foi pra IR também. Mas assim, todos esses caras, se você for pegar o jogo do Daniel Jones, se você for rever o jogo do Daniel Jones, nenhum passe dele.
O recebedor tava tão livre assim.
Exato, nenhum passe dele o recebedor tava aberto. Nenhum passe dele ele precisou. Ah, não, o cara tá ali livre, vou lançar.
Eu acho que o que mais fez isso pra ele foi o Ivan Ingram, porque ele, sendo marcado pelos linebackers, ele tem um mismatch absurdo. Uhum.
Mas falando dos wides, nenhum, eu acho. Até mesmo o Sterling Shepard. O Sterling Shepard, ele não é um cara rápido, ele é um cara muito mais ágil do que rápido.
E ele trabalhando no meio do campo, ele tem uma facilidade, ele consegue se colocar nos lugares certos, ler a marcação em zona e tudo mais.
E o Shepard, no outside, pelo fator da velocidade dele não ser tão alto, ele ser muito mais ágil
também,
do que
né? rápido. Um cara, não é um cara tão alto.
E a altura também. Ele não consegue a separação do outside tão fácil assim. Então, se você for pegar os jogos do Daniel Jones, e quem quiser conferir isso, pega aí os replays no YouTube, vê se acha o... Se tiver o Game Pass, tem o Coach's Tape. Pega os jogos e vê. A maioria, na moral, eu diria que 80, 90% dos passes do Daniel Jones, a cobertura não tá ruim, assim. O cara tá coberto. E ele tá colocando a bola onde o wide receiver dele consegue pegar. Isso também é bastante interessante para o QB, porque ele tem essa noção de antecipação do passe e colocar o passe no lugar certo, assim. Eu tô achando isso também muito, muito bom no jogo do Daniel Jones. Muito bom. E o Golden Tate voltar pode dar uma mudada nisso, né? Porque o Golden Tate, ele pode ser um cara que consiga essa separação pra gente. Mas até o presente momento, inclusive nas duas interceptações que ele lançou. Tanto nas interceptações quanto nos TDs. O TD do Shepard mesmo, que você citou, que tinha dois caras marcando ele. São passes que a marcação, os wides não conseguiram se livrar da marcação. Os wides não estavam abertos. E isso é ponto positivo pro Daniel Jones, né? Que é um QB rookie que tá conseguindo fazer isso.
Eu acho que é por aí. Agora a gente torcer para essa temporada ser uma temporada de um bom desenvolvimento do... ver se o Saquon volta também consegue se desenvolver, porque querendo ou não, um ataque com essa linha ofensiva, com o Daniel Jones jogando bem, Sterling Shepard, pô, não é um ataque ruim.
O ataque nesse momento é o sétimo melhor da NFL. Ele, ele tá ranqueado como sétimo, né?
Então, é um ataque que a gente pode colher frutos. Um ataque jovem também. Então, eu acho que só que a gente tem que levar em conta para dar uma Daniel. E aí sim, a partir do ano que vem, com um cap bizarro, que vai ter de alto também, a gente consiga, através também do próximo aqui, desse alto, a gente consiga fazer com o time cada vez mais competitivo, né? Que a gente possa visar grandes coisas. Que querendo ou não, cara, NFL é inadmissível. NFL é tudo um prazo médio longo. E a gente, eu acho que o caminho tá indo. Tá indo.
E... eu acho, eu falei isso no grupo e eu vou falar aqui também. Com o Daniel, se o Daniel Jones continuar jogando assim os próximos, quantos jogos faltam? 12? Se o Daniel Jones continuar jogando assim os próximos 12 jogos, mano, com, sei lá, 70 milhões de cap space que a gente vai ter na temporada que vem, 50, 70 milhões de cap space que a gente vai ter na temporada que vem. E provavelmente uma pick relativamente alta de draft ali, do top 10. Se não for no top 10, logo fora, tipo, 12, 13. O Giants, na minha visão, o Giants tem a obrigação de ir pros playoffs no ano que vem, na temporada que vem.
Uhum.
Eu, assim, uma obrigação mesmo. Tem que ir. Porque você tem o seu franchise QB no contrato de calor. Você tem Saquon Barkley e Evan Engram no seu time. E Sterling Shepard no seu time. Você tem uma pick alta de draft. O Giants já tem 10 escolhas de draft pro ano que vem. Com as picks compensatórias. Que provavelmente vai ganhar uma de terceiro pelo Landon Collins. E 4 de sétimo round. Pelo BW Webb. É Kerry Wynn.
BW Webb,
Kerry Wynn.
Vai ser
mais
a melhor coisa que o BW Webb vai fazer por mim.
Então o Giants já tem 10 escolhas de draft. Provavelmente altas, porque a gente. Eu ainda acho que esse time não tá pronto pra competir por alguma coisa essa temporada. Um QB no contrato de calouro, Evan Engram, Sterling Shepard e Saquon Barkley no ataque. E 70 milhões de cap space. Mano, é pra montar um time e começar a competir, tá ligado?
Temos
pra,
um jogo.
Pra mim, o Dave Gettleman tem que conseguir montar um time ao redor do Daniel Jones, através de trocas, free agency e draft. E tem que conseguir, tem obrigação. Ele e o Pat Shurmur tem a obrigação de levar esse time pros playoffs ano que vem. Se o Daniel Jones continuar nesse nível, né? Tem a obrigação de levar o Giants pros playoffs ano que vem.
Concordo. Então, nosso próximo jogo será às 2 horas do próximo domingo, com transmissão da ESPN. Vai ser na ESPN contra o Minnesota Vikings. Mas com problemas no ataque, não consegue achar os adversários que causam, não consegue lançar a bola. Só o Dalvin Cook que é que funciona, mas uma defesa forte, que tem o Vikings com jogadores interessantes. Everson Griffin e Xavier Holtz, que é um bom. Vai ser um interessante pra gente. E a gente volta semana que vem falando mais sobre esse jogo, o que acontece projeto aí também pro futuro. Agradeço mais uma vez a questão com tudo que estiver ouvindo isso aí. E agradecer também ao Dan pela participação.
Valeu, galera. Semana que vem a gente vai tentar fazer esse podcast com mais frequência para vocês. E semana que vem estamos aí para falar o que aconteceu nesse jogo do Vikings. Eu tô esperando. Você acha que a gente ganha?
Cara, eu não sei se a gente ganha, mas eu acho que vai ser um pegado. Eu acho que não vai ser... tipo assim, eu acho que se o Minnesota ainda não conseguir se achar no ataque, a gente tem chance.
É, eu também tô esperando um jogo bem competitivo. E eu acho que esse jogo tá nas mãos do Kirk Cousins. Depende se ele vai ser o Kirk Cousins dos últimos jogos ou o Kirk Cousins que vale os 84 milhões que ele tá recebendo.
Nunca é bom pra uma franquia ter o seu jogo na mão do Kirk.
Assim, eu acho que também esse jogo vai depender muito do Daniel Jones, porque eu acho que esse talvez seja um teste importantíssimo pro Daniel Jones, porque
é a melhor defesa
que ele vai enfrentar. E é uma defesa que vai conseguir parar o jogo terrestre do Wayne Goldman. Quer dizer, eu acho que vai, né? Então, a gente vai depender do passe nesse jogo pra pontuar. E o nosso passador é o Daniel Jones. E pois é, eu tô esperando um bom jogo, só que eu não sei se a gente consegue ganhar, não. O time do Vikings tem muito mais talento que o nosso, mas se a gente ganhar, o hype começa.
Então, vamos embora. Jogo
quinta-feira, Patriots, imagina se ele ganha, igual o Eli e os dois Super Bowls, ia ser uma loucura. Mas deixa isso pro podcast semana que vem.
Valeu, rapaziada. Obrigado pela audiência aí. Esse foi mais um Big Blue Podcast. E semana que vem a gente tá de volta. Valeu? Fui!
Valeu!